Fiquem agora com uma mensagem da Palavra de Deus. Uma mensagem de fé, amor e esperança. Igreja Batista As Nações, lugar de gente feliz. Rua Américo Brasiliense, 1275, Vila Almeida, Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Amém. Boa noite, igreja amada. Que Deus possa abençoar a minha vida e a sua. Amém. Que bom estar aqui. Amados, fiquei com o mês de abril, fiquei pensando, né? Ele falou para um quarto, eu falei, o que acontece no mês de abril, né? O que acontece? O que nós começamos a comemorar no mês de abril? Fiquei parado ali pensando, o que começa? Você lembra? Páscoa, mas tem outras coisas. Hã? Dia do quê? Dia da mentira. Mas aqui não tem ninguém que faz essa brincadeira, né? Porque eu fiquei pensando, como você descreveria Jesus para alguém? Como que você falaria? Jesus é dessa forma, Jesus é desse jeito. Porque nós vamos pensar um pouco essa noite em um personagem que, sem enxergar, ele já mostrou quem era Jesus. Em abril e outros meses desse ano, você vai ter muita oportunidade. Oportunidade de falar do amor de Deus, oportunidade de ministrar desse amor de Deus, ministrar de viver esse amor de Deus na sua vida, ministrar muitas coisas. Mas como que nós conhecemos? As pessoas, quando querem conhecer Jesus, ela olha para a igreja, né? Ela olha para nós para ver Jesus hoje. Mas ela olha para uma igreja e ela espera que essa igreja, mesmo que estivesse passando pelo vale da sombra da morte, ela continua adorando, ela continua louvando ao Senhor. Que ela possa estar passando por um momento de dificuldade, ela continua crendo que no amanhã vai ser melhor do que o hoje. Isso é fato, né? Eu me encontrei com algumas pessoas com câncer, final do ano agora, e pessoas que você falava para ele, cara, o cara, diagnóstico, pastor, mas eu creio, ela pode até matar esse corpo, mas não vai matar meu espírito, eu vou voltar para Deus. Quer dizer, ele entendeu quem é Cristo na vida dele, ele entendeu quem Cristo é, e muitas vezes nós, enxergando, tendo uma vida boa, nós não conseguimos entender quem é Deus. Nós vemos um Deus que é provedor, um Deus que é abençoador, um Deus que derrama, um Deus que derrama fartura, que derrama abundância. Mas quando esse Deus retira essa fartura, quando esse Deus retira as coisas, nós começamos, em alguns momentos, a duvidar. Eu não vou dizer para você que você está sozinho, eu já duvidei várias vezes, e como pastor, Deus, onde o senhor estava? Onde o senhor estava quando o câncer tomou conta da minha irmã, que é uma mãe para mim? E ele falava, eu estou no mesmo lugar. Só vai lá e fala para ela, se ela quebrar o orgulho, eu curo ela no outro dia. E eu falei. E ela disse, mas eu não tenho orgulho. Então, tá bom, está na sétima quimioterapia. Não sai de casa para os outros não verem. Não sai, tem vergonha porque está sofrendo. E isso está consumindo. E Deus só me deu uma palavra, foi a única palavra que Deus me deu para ela. Deus me deu e falou assim, fala para ela isso, que o dia que ela quebrar o orgulho dela, no outro dia, ela está curada. Parece tão simples nós falarmos orgulho. Poxa, o que é orgulho para nós? O que é orgulho para alguém que tem Cristo? Mas você vai dizer, muitas vezes nós temos esse orgulho e não percebemos. Muitas vezes nós estamos andando do lado de Cristo e não percebemos que nós precisamos enxergar quem verdadeiramente Ele é. Quem Ele verdadeiramente é e sustenta as nossas vidas. E aí eu peguei um personagem ontem à tarde, dizendo, eu estava com uma outra palavra, depois eu fiquei com essa palavra, desse personagem, que era Bartimeu, um homem muito conhecido, foi ministrado muitas vezes. Mas ele me dá um ponto principal. Ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um dos pontos que os discípulos falam: cala a boca, fica quieto, é porque ainda não havia divulgado para a multidão que Jesus era o filho de Davi, aquele esperado. Ele já conhecia a parte messiânica de Cristo sem enxergar. Muitas vezes nós estamos na igreja e não conseguimos enxergar verdadeiramente quem é esse Cristo que nos sustenta, quem é esse Cristo que nos apoia por muitas vezes. Nós conhecemos o Cristo que abençoa, que dá, mas aquele Cristo que nós olhamos e falamos: não enxergo, não tem nada, não tenho como andar. E Deus vai falar assim: é esse que você também tem que conhecer. É esse que muitas vezes você vai passar esse ano. Não adianta nós queremos profetizar e dizer: olha, o ano vai ser uma bênção. Vai. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, eu vou continuar olhando para Deus, eu vou dar glória e vou continuar caminhando, porque eu sei quem Ele é na minha vida. Mas se eu não souber quem Ele é na minha vida, eu vou começar a desesperar, eu vou começar a reclamar, eu vou começar a murmurar. E os pastores, as pessoas acham que nós somos super-heróis, mas tem momento na nossa vida que nós olhamos e falamos assim: meu Deus, é difícil demais. Se eu botar um balde aqui, eu chuto umas 10 vezes, vou buscar ele, volto, boto aqui, chuto de novo. Alguns anos, há 4 anos atrás, eu tentei chutar um balde. Eu catei o balde e fui chutando, de casa até a igreja. E minha esposa não respondia nada, só orando. E aí vem um neguinho, canta que é uma beleza, prega, acabou de pregar, ele falou: só tem uma palavra, eu tenho duas palavras para duas pessoas aqui, acabou. Eu estava no primeiro banco, ele bota a mão no meu ombro e fala assim: Deus manda te falar que nenhuma palavra que Ele te deu retrocedeu. Se você abandonar, é você, não é Ele, porque o cumprimento continua. E ele falou: só para ele provar que é Deus na sua vida, você estava sozinho com o fone de ouvido, e eu vou cantar o louvor. Eu falei: qual o louvor? Ele falou: Terra Seca do Judas, você estava ouvindo, e você bateu a mão no peito. Então agora tinha alguém ouvindo esse som com você? Eu falei: não, só eu mesmo. Ele falou: então Deus só te manda te lembrar disso, porque esse é o Deus que você conhece. Mas você está esquecendo. Então ele está te provando que ele te sabe de todos os detalhes. E quando Jesus sai de um lugar, vai para o outro, passa, Bartimeu ouve, em Marcos capítulo 10, ele ouve, e ele começa a gritar. Querido, por muitas vezes nós vamos gritar esse ano algumas coisas para as pessoas, e muitas vezes as pessoas não vão nos ajudar, vão nos mandar calar a boca, e vão olhar para mim, para você, e vai falar assim: cadê o teu Deus? Você não serve Ele? Ué, você está passando por isso, você está murmurando, está reclamando, por quê? Porque quando as pessoas olham para a igreja, ela quer que uma igreja viva, que mostre um Deus vivo para ela. Ela espera que eu e você, mesmo que esteja passando por um deserto, e isso não é gostar de sofrer, mas é saber quem está no controle da nossa vida, quem nos dá a mão e fala: fica tranquilo, é eu que vou te ajudar, não é eles não, é só eu. Então ele começa a gritar, e os homens falam: cala a boca. E Deus fala: para, e fala: traga ele aqui. Aquele homem dá um salto, larga a capa, chega a Jesus. Ele estava pedindo uma esmola. Querido, esse ano não é ano de você pedir esmola. Esse ano não é ano de você pedir esmola para ninguém, porque o teu Deus, é quem vai te sustentar e quem vai te abençoar. É o teu Deus quem vai te dar provisão. Ah, mas eu estou com arroz. Não, mas agradeça a Deus. Louve o nome do Senhor. Querido, nós tivemos agora última quarta-feira do ano. Chega um seminarista, que eu estou ajudando ele. Ele era uma outra denominação, e quando a denominação soube que ele estava fazendo seminário batista, a denominação cortou o sustento dele. Ele, a esposa e 4 filhos. E eu disse: não, pode vir aqui que eu vou te ajudar. Eu não sei como, mas eu vou te ajudar. E aí ele, nos últimos dias, arrumamos, ajudamos. E ele veio e falou assim, me ligou e falou assim: não tenho nada para comer. E nós estávamos lanchando, eu falei: meu Deus. Falei: cara, daqui a pouquinho vai ser mais rápido você ir na igreja do que eu ir até você. Falei para a líder de ação social: pega um sacolão que tiver, entrega para ele. Ela virou para mim e falou assim: pastor, já entregamos todos esse mês. Para cada pessoa nós demos 2 em dezembro. Mas essa daqui está marcada. Então faz o seguinte: a pessoa está aqui? Não. Então entrega para ele. E amanhã cedo nós compramos outro e colocamos no lugar. Ela pegou, montou um de pastor, não é de membro, entregou. Ela falou: mas acabou. Bloquei. Mas ela falou: louvado seja Deus. Se amanhã não tiver, eu pago do meu bolso, ela falou. Eu falei: não, eu também pago, nós dividimos daí, sem problema. Começou o culto. Eu falei: Deus, obrigado que nós pudemos ajudar ele. Ajudamos muitas famílias, mas ele ainda era uma que precisava. Terminando o culto, ela vem chorando e falou para mim assim: Deus é um Deus de palavra. Eu falei: por quê? É para nós ir buscar 1.600 quilos de alimento na sexta-feira. Eu falei: mas quanto tinha o peso aquele sacolão? Ela falou: devia dar uns 150, 160 quilos. Aí eu digo: é a primícia que você entrega, porque não tinha, já tinha compromisso. Entrega. Nós, então, aí eu vi, falei para ela: é o que Deus está sustentando. Enquanto nós não abrimos a mão, abençoar de um lado, Deus não vai abençoar esse ano do outro. Porque nós muitas vezes estamos retendo, imaginando: não, eu vou guardar. E Deus está falando: não, abençoa. Deus te abençoa para todo mundo naquela multidão. Mas aquele homem estava clamando e os outros falaram: cala a boca, você está incomodando. O meu papel e o seu não é de interromper as pessoas que querem chegar a Jesus. O meu papel e o seu não é de barrarmos essas pessoas. Ah, mas ele não está chegando do meu jeito, o jeito que eu imaginei que Cristo era. O meu jeito que eu imaginei que Cristo era é completamente diferente. Eu já brinquei, eu entrei na igreja, não foi por causa de Cristo, não. Eu entrei porque eu falei para o menino, falei: rapaz, se eu entrar nessa igreja é para conhecer as meninas. Ele falou: então vamos. Aí Cristo me pegou. Aí depois minha esposa me pegou também. Ué. Então não adianta nós pensarmos, mas é a forma dele. Nós queremos muitas vezes que o Deus que nós servimos, que nós já fizemos um quadradinho para ele, que a pessoa se encaixe naquele quadradinho, porque se ela não se encaixar, ela está fora. Era a visão daqueles homens. Os discípulos estavam caminhando e falaram: cala a boca, você está incomodando. Mas um ponto era: os discípulos sabiam que ele era o Messias, aquele que viria, que era o filho de Davi, que viria ali. E ele começa a clamar porque ele entendia quem ele era. Vão chegar pessoas que muitas vezes nós não vamos entender por que chegou ao nosso lado esse ano. Mas quando nós identificamos quem é Cristo, quem é Cristo para você? Qual a identidade de Cristo para a tua vida? Qual a identidade que Cristo é para o teu coração? É um Cristo que somente faz uma barganha, uma troca? Ou é um Cristo que para e te abençoa? E ele identifica a Cristo, e ele se baseou na graça, não no merecimento. Nós fazemos um baseamento de merecimento. Nós não fazemos pela graça. Pela graça, aquela pessoa que te feriu ano passado, você tem que ser bênção na vida dela esse ano. Merecimento, não. Merecimento, ela não merece que ela fique. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Foi bom na escola? Bênção. Não foi? Não ganha. Mas Cristo não faz essa balança comigo e com você. Porque se ele fizesse, eu estaria ferrado. Me desculpa a expressão. Está lascado, não vai dar nada. Quando ele olha e fala, eu vim de tal coisa, você fez isso, não fez aquilo, e não é. E graças a Deus que ele olha para a minha vida e para a sua e fala assim, eu vou te abençoar através da graça minha na tua vida. Não é pelo que você acha, não é pelo que você entende. Então quando nós temos que ser insistente, nós barramos muitas vezes e desistimos. Nós ficamos magoadinhos com Cristo porque ele não nos abençoou no tempo que nós queríamos, da forma que nós desejamos. Às vezes Cristo está mandando uma carne moída, nós queríamos uma picanha e começamos a reclamar. Eu estou voltando a ler aquele decepcionado com Deus, porque muitas vezes nós estamos decepcionados. Ah, mas eu não me decepciono com Deus, não. Porque quando você vê a bênção do irmão e você começa a botar no coração, por que eu não? Quando você vê o carro novo do irmão, você fala, por que o senhor não me abençoou? Eu sou dizimista fiel, eu estou na tua casa, eu não falto ao culto. Da outra forma você demonstra, está decepcionado com Deus. E muitas vezes nós ficamos dessa forma. E aí nós achamos que vamos magoar a crença, fazendo, não, eu não vou ler, eu não vou buscar, eu não vou fazer. Nós perdemos a insistência. Se Deus é tudo na nossa vida, tudo tem que ser baseado nele, não em nós. Está doendo, mas eu preciso ir. Estou cansado, mas eu preciso ir. Está chovendo, eu preciso ir. Porque ele é o tudo na minha vida. É ele quem me dá as coisas, é ele quem me abençoa, é ele quem tira. Louvado seja o nome dele. E muitas vezes nós começamos a esse momento. Nós começamos a entrar nesse roda. Olha para a tua vida. Eu tenho feito isso quase constantemente. Olha para a tua vida. Para hoje, antes de dormir, fecha os olhos. Começa a lembrar como que é a rotina do teu dia. Desde a hora que você acorda, você está no automático. Todos os dias você liga um piloto automático. Na hora que você levanta, é os mesmos passos para ir escovar o dente, é o mesmo passo para ir tomar um banho, é os mesmos passos para ir trabalhar. É a mesma forma. E nós estamos fazendo isso com Deus. E reclamamos de algumas denominações que usam das vãs repetições. Mas nós estamos. E quando nós estamos no automático e não pode sair nada fora do que nós já programamos, nós olhamos para Deus e dizemos, ah, Senhor, o Senhor também não pode sair. O Senhor tem que trabalhar nessa forma. Porque quando Ele faz alguma coisa diferente, nós começamos a entrar em crise. E hoje nós temos uma crise de pastores se suicidando. Hoje mais um da Assembleia de Deus. 30 anos no ministério, entregou o ministério há um mês, entrou numa crise profunda, ministrou a ceia ontem, foi para sua casa, orou o final e se enforcou. Semana passada, final do ano, dois. Porque nós estamos também como automático. Nós começamos a ler a palavra de Deus de uma forma automática. Aí eu falo com os pastores. Nós lemos a palavra não para nos sustentar, mas para tirar uma palavra para ministrar. E enquanto que eu tenho que tirar uma palavra primeira para me alimentar, para depois eu trazer para alimentar vocês. Porque senão vai faltar alimento aqui. E quando falta alimento aqui, nós começamos a viver algo que começa a destruir a nossa vida. E às vezes são muito bons em falar, mas muito poucos em viver. e muito pouco inteira. E aí quando muda alguma coisa, nós entramos em choque. Quando acontece uma mudança na tua casa, você entra em choque, porque você está tudo programado da forma que você queria. Os discípulos eram, vamos caminhando, mas um está gritando, um está berrando, peraí, está atrapalhando. Então é mais fácil dizer a ele, cala a boca. Ou os discípulos entenderam, aí digo eu, em acrescentares, olhou e falou, pô, você está pedindo dinheiro para o mestre não tem dinheiro não. Ele faz a multiplicação, mas você tem que dar alguma coisa para ele. Ele não tem. Mas ele fala, vem. E aí Cristo abençoa. Quando ele diz ali, tomou uma decisão do quê? De mudança. Querido, você precisa esse ano começar a tomar uma mudança na tua vida. Muitas vezes nós reclamamos. Eu ministrei no domingo na igreja dizendo assim, olha, tem muita gente reclamando que os outros estão viajando. Tem muita gente. Cara, o que incomoda nós é ver os outros indo para a praia. Aqui não, lá incomoda, lá no União, aqui não. Cara, te dá uma dor. Aí você fala assim, o cara ganha menos do que eu. Mas como que ele vai para a praia? Não pode. Aí você começa, Deus, você abençoa mais ele? Deus fala, não, é que ele programou durante um ano. Eu falei, você quer ir para a praia, parar com essa inveja que não é santa, que é do capeta? Começa a fazer uma poupança agora, deposita um pouco todo mês. Em dezembro você vai ter para pagar a casa, para viajar. E aí você vai causar inveja nos outros. E se todo mundo fizer, nós vamos alugar 2 ônibus, 3 ônibus e vamos embora. Ué. Mas para de começar a olhar, por que, que o irmão está viajando? Nossa, de novo? Se programa, querido, então é tomar mudança, atitude de mudança. Não adianta nós virmos no culto, não adianta fazermos nada, se nós não mudarmos as nossas atitudes, se nós não colocarmos em nós um espírito e dizer, eu quero me mudar, porque a palavra do Senhor renova todo dia, e ela é nova. E ele diz, o melhor de Deus está por vir. Eu faço novo todos os dias, todas as coisas. Você lê a palavra de Deus, ela renova. Eu peguei uma época que eu não lia, mas Salmo 23, eu recitava. Eu chegava, João 3,16, eu pulava para 3,15, 3,17, porque o 3,16 eu não lia, eu repetia. Até um dia que Deus me chacoalhou e falou assim, enquanto você repetir, eu não uso esse texto para você pregar. Mas o dia que você ler e deixar eu falar com você, eu uso. Porque nós temos isso. Começa, e ele vai falar assim, porque você está entendendo que a minha palavra já foi dada, já foi explicada e acabou. Você não precisa mais dela, porque você lê. Eu pulava, eu não vou mentir, eu pulava árvore genealógica, eu pulava aquele monte de nome. Eu falei, meu Deus, eu já tenho 3 filhos, para que eu vou querer filho? Pulo isso daqui. Até um dia falou, você sabe a minha descendência? Quando você lê em partes, é a mesma coisa de uma pessoa que não lê. É a mesma coisa que quando nós pegamos o nosso oferta, o nosso dízimo, e fala assim para Deus, não Deus, eu vou dar, vamos dizer, 8%. Querido, você não está dando o seu dízimo, você está dando uma esmola para Deus. Você está dando uma oferta para Deus, você está dando aquilo que é de Deus. Eu só dou aquilo que é de Deus, o que Ele pediu, não o que eu acho que é certo. Quando Ele nos diz, ora, leia a palavra, busca, é porque Ele fala para mim e para você, eu tenho palavra para te dar no teu coração. Eu tenho revelação para colocar na sua vida. Mas quando eu olho e digo, não preciso, já está bom, eu sei, e Ele está dizendo, não. Muitas vezes nós estamos assim, nós estamos querendo que Deus abençoe, mas Ele diz, vou abençoar quem? Aquele que você acha que você é, ou aquele que você é de fato? Porque esse que você é de fato, ainda falta degraus para você crescer, a chegar na estatura do conhecimento que eu tenho para a tua vida. Muitas vezes nós estamos como meninos na presença de Deus e queremos um automóvel para nós dirigirmos. Ele fala, mas você não tem idade, não tem maturidade, ainda tem que ficar com carrinhos. Deus só dá experiências para aquele que já avançou na fé. Deus não vai dar experiências para crianças brincar. Pega uma criança de um ano, dá 100 reais na mão dela e uma canetinha. Dá 100 reais para tua esposa. Você vai ver o que vai acontecer. Canetinha você pode ficar. Você pode também dar a canetinha para ela, mas ela não vai riscar. Não é verdade, mulheres? Mas a criança, o que ela vai fazer? Ela vai pintar. Ela vai pegar. Ainda é um peixinho, né? Faz tempo que eu não vejo, mas é um peixinho, né? Está vendo? Tem gente que tem aqui. Gente que sabe ainda. Peixinho. Ela vai desenhar em cima, ela vai brincar. Porque ela não sabe o valor que tem aquela nota. Você não sabe o valor que a Bíblia tem para a sua vida. Porque o dia que você souber, você não aparta da tua boca essa lei. E ele diz para Josué: Josué, quando você não apartar, medita nessa palavra dia e noite, aí eu vou te abençoar. É depois do conhecimento. Então toma uma atitude de mudança esse ano. Aquele homem não aceitou e disse, ele levanta e fala: peraí, eu preciso. Muitas vezes nós estamos cegos, ouvindo a palavra, mas não gritamos, não chamamos a atenção de Deus, não buscamos a presença de Deus, dizer: Deus, eu estou aqui, Deus, eu preciso. Deus, nós chamamos do banco, chamamos de outras coisas, mas não chamamos de Deus, quem nós precisamos. Mas quando nós entendemos e começamos a chorar na presença dEle, querido, o milagre acontece, as bênçãos são derramadas. Ele disse: nós, pais, sabemos dar boas coisas aos filhos, imagina Deus. Então, começa a clamar esse ano, mas mude tua atitude. Se amanhã, hoje, se você não tiver o pensamento de amanhã ser uma pessoa melhor do que hoje, do que vale o amanhã para a tua vida? Do que vale o amanhã para a tua existência? Todos os dias eu tenho que almejar o amanhã melhor do que o hoje. O amanhã eu vou ser uma pessoa melhor, vou ser uma pessoa mais generosa, vou ser mais uma pessoa mais dedicada na obra de Deus, vou ser mais uma pessoa com mais intimidade com Deus. Chega a um ponto que você não precisa pedir. Deus começa a abençoar. Ele revelou entusiasmo, ele levanta, ele dá um salto, joga tudo, porque ele sabia quem estava à frente dele. Ele havia interessado alegria, paixão pela resposta de Deus. Infelizmente, muitas pessoas querem se relacionar com Cristo, mas são frias, não choram na presença de Deus, não tem um momento de dizer para Deus. Ele começa a querer colocar Deus contra a parede, enquanto nós temos que somente entrar na presença. Se você olhar suas orações, tem 99% de pedidos, 0,01% de agradecimento. Nós somos muito mal de agradecer. Você pede um negócio para Deus, mas você fala: Deus, muito obrigado, aconteceu, e vai festejar. Porque nós esquecemos. Se Deus te trazer essa bênção que você está pedindo para Ele, quanto você vai agradecer? Eu sou grato para Deus todos os dias, e ainda assim eu entro em crise, não vou dizer que não, eu entro. Passei a sair da lama, da sujeira, das drogas, do alcoolismo. Deus me resgata, Deus me dá uma família, Deus me dá uma esposa maravilhosa, que eu falo para ela: olha, minha vida foi isso, você não vai ouvir da boca de ninguém. Mas você vai ter a escolha. Eu falei para ela: você nasceu, cresceu dentro de uma igreja. Se você olhar para mim e dizer: não era o homem que eu esperava e que eu orava. Eu disse para ela: eu vou te abençoar, mas eu preciso que você saiba quem foi o José Geraldo. um porcaria que não valia nada, que de 16 amigos, só temos 4 vivos, os outros morreram. Mas é alguém que quer uma mudança. Graças a Deus, eu orei muito, ela aceitou. Nós temos 25 anos de casados. Quer dizer, mas é a graça, é a sinceridade. Como eu cheguei para ela, você tem que chegar para Deus. Deus conhece você, para de chegar com Deus com maquiagem. Para de chegar com Deus com jeitinho. Deus conhece o que você está passando. Deus conhece, você pode chegar aqui e dizer, muitas vezes eu pergunto para as pessoas, cara, como você está? Estou bem, cara. Deus não está me mostrando que você está bem, mas eu não falo para a pessoa, eu falo, mas você, como que você está? Estou bem, falei, cara, então eu vou acreditar no que você está me dizendo. Mas eu estou no gabinete, porque o que Deus me mostrou não é isso. Mas eu acredito em você. Se você quiser e você ver alguma coisa, eu estou lá. Não dá um dia, a pessoa vai lá e se derrama em choro. Por quê? Porque Deus me mostrou que ele está passando um problema, a vida conjugal está arrebentada, financeiro está arrebentado, casa está arrebentada, e ele está dizendo, eu estou bem, estou vencendo em Cristo. Que nós podemos mentir para todo mundo, nós podemos enganar as pessoas, mas não vamos enganar a Deus. Aquele homem, quando ele clama, ele grita, Jesus sabia do que ele precisava. Mas Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Às vezes nós estamos como um filho, quem tem filho já fez isso. Você chega num lugar, no mercado e fala assim, escolhe alguma coisa, mas uma só. O guri fica desesperado, ele não sabe o que. Não sabe. Não faça isso com a tua esposa. Chegar numa loja de bolsa, sapatos e faça isso não, tá? Que ela vai escolher e você vai pagar a bolsa e a sapato. Fique tranquilo. Mas a criança ela não sabe. Eu tive 3, cada um diferente do outro. Eu digo, olha, escolha. Aí ele começa, pega isso, mas não, vai andando. Aí eu já acertei, agora em Ponta Porã, quando eu vou, eu pego um dinheiro, está aqui. Gastou. Aí tem vezes que eles querem um negócio, aí eles se unem. Mas sempre o que eles escolhem, unindo o dinheiro deles não dá. Aí eles vêm. Ô pai, mãe, está faltando. Não, cara, mas já demos um dinheiro para vocês. Não, mas a gente escolheu, depois vocês escolhem. Aí eles escolhem, compram e depois vêm. Aí eu queria isso. Mas Jesus chega para aquele homem e fala, o que queres que eu te faça? Ele diz, eu quero ver, eu não quero esmola, eu não quero nada, eu quero uma cura. Aos olhos humanos, aquilo estava num rol de impossibilidades. Alguns que estavam ali, falaram, rapaz, vê, você é cego. Pede alguma coisa. Se fosse hoje, nós pedimos, pede celular, um iPhone novo, pede aí um joguinho. Mas ele disse, eu quero ver. E Jesus dá uma palavra para aquele homem. Jesus disse, vá, a tua fé te curou. No mesmo instante o cego pôde ver e seguir Jesus pela estrada. Interessante que Jesus fala, vai, a tua fé te curou. E o homem, eu sei quem eu tenho que seguir agora. Antes eu conhecia pelo ouvir, agora eu consigo enxergar. E ele começa a seguir. Quantas vezes ele deu o exemplo, está vendo ele? Eu era cego, eu estou enxergando. Com certeza você já recebeu um milagre na tua vida. E desse milagre é testemunho para a vida de outros, mas você guardou para você. Às vezes tem milagres que Deus quer fazer na nossa vida, mas é para usarmos para testemunho para outras pessoas, e nós guardamos. Guardamos, e Deus fala: para que eu vou te abençoar de novo? Para que eu vou te curar de novo? Para que eu vou derramar a bênção na tua vida? Por quê? Você guarda para você. Deus sempre vem dizendo para mim e para você: eu quero usar você, eu quero te abençoar. Mas você vai dizer: não, mas a bênção era minha, era tua, mas para usar. Eu era desse jeito e Deus me mudou. Eu era dessa forma, mas Deus me transformou. Eu era um pecador, era algo que não valia nada, não tinha valor nenhum, mas Deus me transformou. Porque senão não tem valor. Para que você quer? Para que você quer mais poder de Deus se você não vai usar? O que você quer mais unção de Deus se você não vai transmitir? O que você quer mais um dom de mais fé se você não vai exercer? Os hospitais estão cheios. Há poucos dias, uma irmã cética ao extremo, mas crente, está 20 anos na igreja. Eu falei: meu Deus, dá uma palavra. Pastor, estou com dor no ouvido tremendo. Eu falei: Deus, não é só o ouvido não, pai. A minha oração falou: não foi só o ouvido não. Limpa a mente, mas cura ela agora, em nome de Jesus. Aí ela falou assim: ô, pastor, melhorou. Aí: que benção, irmã. Aí passou uns dias, o culto estava alto, o som. Pastor, o som está alto. Falei: irmã, Deus vai te voltar essa surdez. Aí ela chegou um dia com muita dor de cabeça. Pastor, estou morrendo de dor de cabeça, já tomei remédio, não passa. Foi desde quinta-feira. Nós tínhamos um evento no sábado e ela apareceu lá. Falei: irmã, vamos orar e Deus vai curar essa dor de cabeça. O senhor crê? Falei: eu creio. Se a irmã não crê, eu creio que através da minha fé Deus vai curar. Então vamos, oramos, acabou. Aí ela foi falar outro dia para mim, falou: ah, eu fui fazer um tomografia, né? Estou com medo de dar resultado. Falei: irmã, pelo amor de Deus, irmã. Aí a irmã cansa, eu canso com a irmã. Deus já abençoou teu ouvido, já Deus te abençoou tua cabeça. Pô, agora você não confia que Deus vai te curar? Ah, não, mano, então não vai fazer exame. Mano, pra quê? Aí ela me liga: pastor, não deu nada. Falei: mãe, eu sabia, não precisava nem me ligar. Não tem, porque muitas vezes nós estamos assim. Deus quer te usar poderosamente esse ano. Deus quer transmitir, mas para quê? Para você guardar para você o talento que Deus vai te dar? Aquele homem começou a enxergar, falou: vamos seguir. Opa, não é só 12, eu vou estar junto aqui, ó. Eu era cego, ele me curou, foi ele, ó. E nós temos que aprender a apontar para Cristo. Aprender que nossa dependência não é humana, é de Deus. Toda vez que eu dependi de pessoas, eu me frustrei tremendamente. Mas quando eu olhei para Cristo, Ele foi me sustentando a cada detalhe. Ele foi me olhando a cada detalhe. Ele foi me colocando em lugares. Uma vida vitoriosa depende de decisões, atitudes corretas. Bartimeu não só ouviu que Jesus estava passando por aquela estrada, mas como decidiu em seu coração ter um encontro de transformação, de vida com Ele. E parte disso, ele levantou-se e gritou de ter ouvido o mestre. Levantou-se, gritou e de ser ouvido pelo mestre. Decida e corra para Jesus hoje. Receba a salvação, uma transformação. Mas busque que a cada dia você seja uma pessoa melhor. Deus quer te usar, mas para quê? Deus quer derramar prosperidade na tua vida. Para quê? Para você ficar rico? Ou para você investir nas coisas de Deus? Eu nunca vi alguém que é. Eu estou vivendo e vendo pessoas que eu falo: meu Deus, quanto Deus tem. A pessoa está lá, o coração aberto para a obra de Deus. Chegou uma pessoa perto dele: estou precisando de um remédio. Pastor, eu estou abençoando, está aqui, eu vou abençoar. Pastor, há poucos dias uma pessoa faleceu, era um irmão que que ficou 2 anos com câncer. Aí os irmãos contam a história. Ele chegou, ele foi visitar esse irmão, e aí eu termino com essa palavra. Chegou, era uma baixinho a casa. Ele falou: eu sou militar, sou carioca, estou acostumado com o calor. Quando eu cheguei na casa daquele homem, eu não aguentei ficar 15 minutos lá dentro. Eu transpirava. Eu saí. Quando eu cheguei na esquina, eu chorei dentro do carro. Falei: não é dignidade para aquele homem. Ligou para os homens da igreja e falou: nós precisamos fazer alguma coisa. Ah, mas um levantou e falou assim: mas a medicina está dizendo que ele vai viver 1 mês. Ele falou: ele pode viver 1 mês. Ele pode viver 1 dia. Mas se ele entrar 1 dia naquela casa e olhar a minha igreja na terra, me amou, os meus irmãos me amaram, já está pago. Eles construíram uma edícula muito bonita, uma edícula com laje perfeita, documentada, tudo certinho. A medicina disse: máximo 1 mês, está tomado de câncer. Aquele homem viveu 2 anos. Mas aquele homem, os últimos momentos, quando eu visito ele no hospital, ele diz para a minha igreja que eu amo ela aqui na terra, que eu senti ser amado por ela. Cara, isso não é um presente maior para um pastor ouvir isso. O homem falece num domingo e eu saio, acabou o culto, eu falo: vamos lá. Chego lá, esses irmãos já estão lá. Não, não, pastor, pode descansar, o senhor ministrou, pode descansar. Nós resolvemos aqui. Falei: mas eu quero saber, quando terminar tudo, quero que vocês me liguem. 1 hora da manhã me liga. Eu falei assim: ok. Ficou algumas despesas? Pastor, ficou R$500. Falei: então tá. O tesoureiro estava junto, ele passou os R$500. Falou: não, pastor, ele queria, ele até brigou com nós lá. Mas cada um deu um pouco, nós já pagamos, está tudo certo. Aí há poucos dias ele veio para mim e falou assim: pastor, eu tinha um dinheiro que eu tinha para receber, nem lembrava mais. Fui na conta, a conta está bufando. Falei: mas o que é isso? É um trabalho, quando ele trabalhou em 83. Aí quando ele tinha um negócio na justiça de 90, quando ele estava no exército, ele falou: veio tudo de uma vez. Ele falou: o que é isso? Eu falei: isso é o coração na obra de Deus. Você nem pediu. Você pediu? Não. Mas Deus vai abençoar. Eu falei: se você olhar, tem muita gente miserável que não faz nada para a obra. Está pedindo uma promoção de emprego, não consegue, porque o coração não está na obra de Deus. Mas quando o coração está na obra, Deus começa a fazer: peraí, eu vou abençoar, derrama. É assim que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida esse ano. É assim que Deus vai fazer. Como eu digo, o alimento, nós falamos: meu Deus, nós tínhamos dado uma cesta de 150, veio 1.500. Aí uma irmã me liga no domingo à tarde, nós estávamos almoçando: pastor, eu ganhei um caminhãozinho lotado de mercadoria, o que eu faço? Minha irmã: se tiver pessoas perto da tua casa, abençoa essas pessoas que precisam. Pastor, já abençoei tudo, mas o caminhãozinho tem metade ainda, e eu quero levar para a igreja. Minha irmã: na igreja tem isso, mas nós vamos levar para assentamento, vamos levar, está tudo programado já. Mas então, se a irmã quer levar, leva lá. Tá bom. Aí agora um outro irmão me liga: pastor, tem mais. Eu falei: bicho, vamos montar um mercadinho, que vai ser mais fácil. Mas é porque o coração está na obra. Tome isso para a tua vida. Quanto mais o teu coração estiver na obra, não é barganha, é dar. Deus derrama bênção na nossa vida. E eu não estou dizendo só parte financeira, é oração, é entrega, é dar um abraço, é estender uma mão, às vezes é chorar com alguém que está chorando, às vezes é sorrir com alguém. Irmãos, eu posso faltar num aniversário, mas eu não falto num velório. Eu posso faltar, já aconteceu de eu faltar no aniversário. Nós vamos sair daqui, vamos no aniversário de uma irmã que está fazendo 70 anos. Eu falei: irmã, eu já tenho um compromisso. Eu vou passar. Irmã, pode esperar, última pessoa, não me preocupa com comida, com nada. Eu vou passar para dar um abraço. Mas eu vou falar da palavra de Deus. Porque é isso que nós precisamos. Entrega teu coração na obra de Deus esse ano. Entrega teu coração para a tua igreja. E diga, Deus, o que precisar. Se precisar varrer, eu vou varrer. Se precisar passar pano, eu vou passar. Se precisar visitar alguém, eu vou fazer. Isso tudo é obra. Ah, eu posso dar um centavo, mas dê de coração. Posso dar um milhão? Dá um milhão. Mano, que Deus colocar, mas derrama tu teu coração na casa de Deus. Pastor, não é fanatismo, não é. É entrega para aquele que te sustenta. Se você se acha tanta coisa, segura 5 minutos sem o ar que Deus está te dando. 5 minutos só, nós não conseguimos. E Deus vai te fazer andar sobre as águas. Deus vai te fazer o mar abrir. Nós estamos estudando homens da fé em quarta-feiras. Estamos já ali, acabamos agora Josué. Vamos passando, vamos vendo cada coisa. Mas uma coisa que me chama muita atenção naqueles homens, todos os homens que nós temos estudados na quarta, começamos em Abraão, eles tiveram sensibilidade de ouvir Deus. Todos eles, você pode pegar, de Abraão, vai até Josué, a sensibilidade de ouvir. Deus falou. Deus falou. E se Deus falou, ele estava ouvindo. Que Deus te dê ouvidos sensíveis para ouvir a voz dele. Que Deus te dê coração para ser derramado na obra dele. E você vai ver um milagre acontecer na tua vida. Você vai ver a prosperidade ser derramada. Você vai ver casamento ser consertado. Você vai ver famílias sendo restauradas. Pastor, eu nem pedi, mas Deus continua, começa a dar. Deus começa. Nós passamos N's e nós temos a certeza. Eu estou te falando do que eu tenho, vivi, estou vivendo e eu creio que nós vamos viver. É cada dia, é cada dia, com o coração nessa obra. Eu convido você a se colocar em pé. A você colocar a mão no teu coração. A você pedir a Deus um coração. Um coração que se derrama na presença dEle. Um coração que vai ter intimidade com Ele. Um coração que a cada dia vai estar crescendo na obra de Deus. Um coração que vai sendo entregue a cada dia. Deus, aquele homem Bartimeu, filho de Timeu, era cego, mas ele podia ouvir, Pai. Nós podemos ouvir e enxergar, mas muitas vezes nossos olhos têm nos enganado. Nós temos enxergado um Deus somente que é provedor, mas nós temos um Deus que quer usar as nossas vidas, um Deus que quer usar a cada um de nós esse ano, de uma forma extraordinária, de uma forma poderosa. Então, Deus, nós não queremos viver as mesmices, Pai. Aquele homem poderia ter ganhado uma moeda de ouro, uma moeda de prata. Poderia dar para ele comprar muitas coisas. Nós podemos ganhar muitas coisas esse ano. Mas se não for para engrandecer o teu nome, Deus, tudo isso é coisas em vãs. Que todo o nosso sustento, todo o nosso salário, toda a nossa vida, nosso carro, nossa casa, tudo que nós temos, Pai, seja para te servir, engrandecer o teu nome, Pai, que seja para nos derramar na tua presença e dizer: só o Senhor é Deus. Que nós possamos vestir aqueles que estão sem vestimenta. Que nós possamos dar alimento àquele que está sem, Pai. Que nós possamos profetizar cura e vermos um milagre acontecer para aqueles que estão enfermos. Abençoa, Pai. Abençoa o teu povo, o teu rebanho aqui. Que eles possam viver o melhor ano da vida deles. Que 2019 seja o ano, Pai, onde eles vão fazer um impacto tão grande nesse bairro. Que vão vir televisões para filmar. Que vão vir pessoas para tentar descobrir o que Deus está fazendo através desses teus filhos. Pai, não é os pastores, é toda a igreja, Pai. Deus, usa essa tua igreja, Pai. Ela não está aqui por acaso. Esses líderes não estão aqui por acaso. Esses membros não estão aqui por acaso. Pai, o Senhor tem algo para a vida deles. Então mostra esses teus filhos. É em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.